dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal desta terça-feira, dia 17 de agosto, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela Linode. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Tesla, que mais uma vez vai ser investigada nos Estados Unidos por conta daquele sistema que ela fala que é de carros autônomos, mas que parece, né, que tem uma falha que não consegue ver ambulâncias, por exemplo, quando estão paradas na rua. O equivalente ao Detran dos Estados Unidos falou que de 2018 pra cá aconteceram 11 acidentes que machucaram 17 pessoas e uma morreu também, né, com o carro com o piloto automático ligado, que não conseguiu ver ambulância, por exemplo, parada na rua e acabou colidindo. Eles querem saber, né, se é o problema sistêmico aí do piloto automático. Essa investigação vai abranger pouco menos de 800 mil carros da Tesla vendidos lá nos Estados Unidos desde 2014 e, perguntada sobre isso, a Tesla não quis se manifestar. E enquanto isso, na Europa, o continente segue trabalhando para conseguir emplacar uma lei que vai obrigar cada fabricante de telefones a usar um padrão único de carregamento de telefones, a fim de ser como é hoje em dia, né, que cada um usa um. Já tem mais ou menos uns 10 anos na Europa que vem rolando esse papo aí de padronização de carregamento de telefones, mas agora a Reuters comentou, né, que vai pintar um projeto de lei aí que vai obrigar, apesar de não falar qual vai ser o padrão escolhido. Em 2011, os principais fabricantes de telefones até se comprometeram a estudar o caso, né, reduzir um pouco essa fragmentação toda aí de carregamento de telefones. E aí, em 2019, pintou um relatório na Europa que sugeriu 3 padrões aí para carregamento do lado do telefone e depois mais 2 aí também para a parte que conecta na tomada, né, no carregador de tomada. Aí, agora que parece que vai pintar esse projeto de lei, né, finalmente, é esperar para ver qual vai ser o padrão que vai ser proposto pela Europa e, claro, né, já consegui saber mais ou menos a dificuldade ou facilidade de todo mundo adotar isso aí. A Apple, por exemplo, segue usando Lightning no iPhone até por conta do MFI, que dá bastante dinheiro para ela, apesar de ter adotado recentemente a USB-C, por exemplo, nos iPads. Então, vamos ver, né, se a Europa obrigar, se ela vai começar a colocar USB-C lá nos iPhones do continente também. Bom, e agora eu vou falar sobre a Asus, que anunciou a linha nova do ROG Phone, que é o telefone dela que é voltado para gamers. Essa linha é composta pelo ROG Phone 5S e pelo 5S Pro, e é o seguinte: os dois têm tela de 6,78 polegadas, os dois ganharam também processadores Snapdragon 888 Plus 5G, eles têm o mesmo sistema de câmeras, que são de 24 megapixels na parte da frente e 3 atrás, com até 64 megapixels. A diferença entre eles é que o ROG Phone 5S tem 8, 12 ou então 16 GB de RAM, e o outro não. Tem opção única lá com 18 GB de RAM. Já o espaço muda também, ele tem na versão normal 128 GB ou então 256, e o Pro tem mais, tem opção única lá de 512. A Asus não falou qual vai ser o preço deles lá fora, e nem expectativa também de lançamento aqui no Brasil, mas claro, né, que pedindo essas informações eu comento aqui no podcast. Bom, e ainda aqui sobre o mundo Android, pintou um recurso bem bacana de acessibilidade aí no beta mais recente do Android 12. O pessoal do site XGA Developers achou uma coisa no sistema chamada Camera Switch, e ela funciona assim. Ela serve basicamente para ligar a câmera frontal e conseguir reconhecer os gestos lá do rosto do usuário e permiti-la ao controle da interface. Os movimentos incluem mexer a sobrancelha, abrir um sorriso também, né, ou olhar para os lados e coisa assim. E aí com isso você consegue rolar a interface, ou então, sei lá, acessar a home, notificações também, e até mudar os ajustes lá de configurações da aparelho. Existe a possibilidade também de controlar a sensibilidade da coisa toda para evitar falsos positivos, ou facilitar também, né, para quem precisar de um pouco mais de sensibilidade, mas claro, né, que isso consome bastante bateria. Eles explicam que por usar a câmera frontal do aparelho para conseguir fazer recurso funcionar, isso acaba gastando mais bateria, então é melhor, né, a pessoa usar ele conectado na tomada, por exemplo, com uma bateria externa. Por outro lado, uma coisa bem bacana sobre esse recurso também é que o pessoal do site XGA Developers comentou que pelo menos parece, né, que está sendo preparado para ser retrocompatível com Android 11, então vai ter suporte, né, mesmo que seu aparelho, se você tem Android, não consiga suportar o Android 12. E enquanto isso, no Reddit, ele também está lançando uma cópia do TikTok com uma aba nova lá que pintou por enquanto só, pelo menos parece, né, para usuários do iOS com vídeos lá sugeridos para a pessoa assistir. Essa aba traz um feed vertical de vídeos postados lá no subreddit que o usuário participa, mas com sugestões também, né, de subreddits parecidos lá para ver se a pessoa gosta também. Dá para o usuário dar volta para cima e para baixo para cada vídeo, ou então comentar, né, compartilhar também e tudo mais. E aí, comentando esse lançamento, o Reddit falou também que eles querem no futuro usar o algoritmo de recomendação do sistema Dubsmash que eles compraram no passado, né, que era um concorrente aí do TikTok, mas não usaram, pelo menos por enquanto, em nada da plataforma. Bom, e ainda que sobre redes sociais, agora o Facebook obrigou um grupo alemão de pesquisa a abandonar um projeto de transparência que eles estão fazendo lá no Instagram, né, para a pessoa saber que tipo de informação é coletada sobre ela e também lá como é que é gerado o feed, né, que é as sugestões lá do feed que ela vê. Eles tinham um plugin que bem basicamente, né, deixava o usuário conseguir ver os dados coletados na navegação para conseguir ver como é que era montado o feed dele, recomendações e tudo mais, mas o Facebook não deixou. Eles disseram que o Facebook fez ameaças legais e acharam melhor tirar a coisa toda do ar, mas o Facebook fala que não, que não ameaçou processar ninguém. O Facebook falou que o plugin estava violando a privacidade dos usuários, mas que eles podem voltar, né? Com outro plugin aí no ar, desde que eles não façam isso. Isso está acontecendo umas duas semanas depois do Facebook ter banido também lá do próprio Facebook a Universidade de Nova York, né? Com uma investigação lá de manipulação política, propagandas e tudo mais. E é bem provável, né? Que pintem mais casos assim nos próximos dias, aproveitando os holofotes aí desse tipo de situação. E por último aqui sobre o Facebook, ele implementou oficialmente no Facebook Messenger criptografia ponta a ponta para chamadas de áudio e de vídeo lá também. O Facebook explicou que por enquanto isso vale só para chamadas entre duas pessoas, mas está trabalhando, né, para conseguir levar esse suporte também criptografia ponta a ponta para chamadas em grupo. Bom, a seguir eu vou falar sobre a nova pausa que o Twitter anunciou no sistema deles lá de verificação de contas, mas antes disso eu vou tirar um minuto aqui do episódio para agradecer ao patrocínio da Linode, que quer falar com você, que está precisando de uma solução aí de hospedagem Linux. Com as máquinas virtuais rodando Linux da Linode, você consegue simplificar sua infraestrutura e cortar bastante o que você gasta todos os meses com serviço de nuvem, e aí com isso você simplifica também, né, toda a parte de desenvolvimento, distribuição também de escala para rodar seus projetos aí, de um jeito mais rápido e mais fácil. A Linode tem soluções para todo tipo de projeto, que pode ser desde um projeto bem pequenininho, né, projeto pessoal, por exemplo, até parte bem grande, administração, por exemplo, de carga de trabalho. E você que é ouvinte aqui do Loop Matinal, consegue um crédito de $100 para começar lá com eles por meio do link linode.com/loopmatinal. Eles têm data centers no mundo inteiro e com isso você consegue escolher sem custo adicional, né, o que fica mais próximo é de você, mais próximo também dos seus clientes, e até tem um speed test lá que você consegue fazer, né, para garantir que está fazendo a escolha certa. Eles também oferecem suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana, o ano inteiro, né? Pra você falar com pessoas de verdade, para conseguir resolver um problema aí que você tenha. Caso aconteça algum problema, isso também, né? Independente do plano que você contratar. Você pode escolher instâncias dedicadas ou compartilhadas para o seu projeto, ou você usa seu crédito também, né? Se você quiser, para fazer armazenamento compatível com S3 da Amazon, administração também de Kubernetes e por aí vai. Se roda no Linux, roda na Linode. Então acessa lá linode.com/loopmatinal, linode.com/loopmatinal. Aí você vai em Create Free Account e resgata seus $100 de crédito, que é uma coisa bem bacana, né? Tá mais de R$500 aqui na cotação de hoje, eles começam só com $5 por mês, então uma oferta bem bacana aí pra você aproveitar. Então mais uma vez, hein? Acessa lá linode.com/loopmatinal. Muito obrigado a Linode pelo patrocínio contínuo aqui do podcast. Bom, vamos lá, né? Eu comentei por aqui no mês passado que o Twitter tinha reconhecido, que tinha verificado por engano, na verdade por engano não, né? Por conta do erro do sistema deles lá. Verificação de bots aconteceu na plataforma, eles falaram, né? Tava revisando o processo lá para que isso não voltasse a acontecer. Bom, no fim das contas acabou que esse não foi só um problema pontual e aconteceu de novo, né? Eles verificaram os bots lá que não era para ter verificado. Aí em reação a esse problema o que aconteceu foi que o Twitter mais uma vez, né? Pela segunda vez desde maio, anunciou que tá pausando o sistema de verificações, mas comentou, né? Que contas pendentes aí de verificação, quem mandou o pedido pode ser verificado ainda. Eles falaram que durante essa nova pausa para o pedido de verificar contas, eles vão de novo, né, verificar todo o processo deles, a parte interna para fazer o processamento dos pedidos e parar de verificar os bots. E agora esperar para ver, né, quanto tempo esse processo novo vai ficar suspenso. E enquanto isso, no mundo dos objetos domésticos conectados, foi adiado, e para o ano que vem agora, o lançamento do padrão Matter, que é daquele consórcio, né, as empresas tipo a Amazon, Apple e Google também estão participando. Esse consórcio vem trabalhando num padrão multiplataforma para fazer na casa do pessoal, né, todo objeto conseguir se conectar direito aí com cada sistema. Então, acabar com esse negócio de coisa que funciona só no Android, coisa que funciona também só no iOS, mas está complicado, né? Pelo menos parece. Então, a previsão inicial desse grupo, né, é lançar o padrão já na segunda metade desse ano, com lançamento também de produtos compatíveis com o consórcio Matter, mas está adiado. Agora é só, pelo menos previsto, né, só a segunda metade do ano que vem que vai rolar isso tudo. Agora, ainda que sobre esse mercado de objetos conectados, o Google está perdendo lá um processo contra a Sonos, né, por conta da caixinha Nest. A Sonos processou o Google já faz um tempo, falando que as caixinhas do Google quebravam lá as patentes da Sonos, e ela conseguiu, né, a primeira vitória na justiça. O juiz do caso decidiu que esse processo tem mérito, né, apesar dos protestos do Google. E agora, no finalzinho desse ano, né, dezembro, que está previsto aí o julgamento de verdade, e esperar para ver, né, se a Sonos ganhar, ela vai conseguir impedir que eles importem as caixinhas lá da China para os Estados Unidos, quebrando bastante as pernas do Google, né, para continuar vendendo caixinhas lá no mercado americano. Bom, e por último, hoje eu vou falar sobre a Apple e sobre os rumores que foram publicados pelo Mark Gurman da Bloomberg. Ele falou que até como já era esperado, né, por todo o mercado, no mês que vem, a Apple vai fazer um evento para anunciar a geração nova dos iPhones, mas não só isso. Ele falou que a Apple Watch Série 7 também vai ser anunciado, a geração nova também dos AirPods normais e o iPad Mini também vai ganhar uma versão nova, que o pessoal estava especulando mesmo. Sobre os novos iPhones, ele comentou que eles devem mesmo ser iPhone 13 e não iPhone 12S, né? Apesar de não ser muito grande a diferença aí de um modelo para o outro. E os AirPods, ele falou, né, que essa versão que não é Pro vai ter o aspecto da versão Pro, mas sem borrachinha na ponta, sem cancelamento ativo de ruído também. Aí, por fim, sobre o iPad Mini, o que ele comentou é que ele deve mesmo ter as laterais mais fininhas, né, com as bordas retas também, e pode pintar. E também o que eu comento que é o iPad nada, né, o iPad normal é uma versão nova também. Ele comentou que esse novo modelo do iPad nada vai ter um foco aí mais voltado pro mercado estudantil, e agora espera pra ver, né, se ele vai ser anunciado ou não, antes de todo esse resto aí nesse possível evento de setembro. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que comentei hoje. Agora, se você tem uma empresa, ou um podcast, um aplicativo bacana, e quiser anunciar aqui no Loop Matinal, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente bater um papo. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado a Linode também pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal, e eu volto amanhã de manhã. Falou!